demais pessoas presentes nesse recinto. Para início dos nossos trabalhos, nessa sessão ordinária, solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Eli, vereador Mauro Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Vimar Silvestre, vereador Lesia José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Sargento Pereira, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo. Salmo 24.
Solicitar a correção pontual da pauta aí. Ainda na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador secretário que prossiga com a leitura sintética da ata anterior, bem como com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Síntese da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisieiro José Borges, secretariado por Hamilton Filho, Ederson Lopes, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Os demais vereadores encontravam-se presentes. Faltou com causa justificada o vereador Ger Cabeleireiro. No pequeno expediente, o seu secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Às comissões foram encaminhados 8 projetos. No pequeno expediente, o primeiro escrito foi a vereadora Miriam Garcia, seguida pelos vereadores Sargento Alberto, Miguel Marrula e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Ederson Lopes, Mauro Severiano, Alfredo Landim, Vespasiano Reis, Sargento Pereira e Pastor Vilmar Silvestre. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria legislativa. E como não havia nenhum projeto a ser votado, por ser a primeira sessão do ano, a sessão foi encerrada e o senhor presidente marcou outra para o dia 2 de fevereiro, em horário regimental. E se essa ata for aprovada, ela será assinada pela mesa diretora. Leitura de requerimentos. Desculpa, deixa eu ler primeiro. Leitura de correspondência.
Só uma correção, vereador. A ata, quando elaborada, ela será aprovada. Pode ter correções, mas a ata elaborada é aprovada.
Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Sargento Alberto estará ausente nesta terça-feira da sessão ordinária, pois irá representar a Câmara Municipal no evento do 4º Batalhão do Polícia Militar, inauguração da Patrulha Maria da Penha. Gabinete do vereador Pedrinho Porto Rico. Venho através desse informar que o vereador Pedrinho Porto Rico está em possibilidade de comparecer à sessão do ordinário dia 2 de fevereiro por motivos particulares relativos à saúde própria. Leitura de projetos. Projeto do vereador Paulo de Lima, que denomina o viaduto vereador Joaquim Silveira Duarte, o logradouro público situado entre a Avenida Universitária e a Avenida Presidente Kennedy, dá outras providências. Vereador Vespa dispõe sobre a criação do dia da erradicação do mosquito Aedes aegypti, no município de Anápolis, dá outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Ger Cabeleireiro, que requer a CMTT estudos técnicos para implantação de lombofaixa na rua Lucinda Silva Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estudos técnicos para a realização de poda de grama em toda a extensão do canteiro central da Avenida Fernando Costa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer duplicação da GO 330 que liga Nápoles a Campo Limpo. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer estudos para apresentar projeto de lei denominado Rodovia GO 330 de prefeito Joaquim Silveira Duarte, que liga Nápoles a Campo Limpo. Requerimento do vereador Gleim Martins, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando providências referente ao buraco deixado aberto na retirada da ornamentação natalina. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer, em caráter de urgência, revistar para buraco na Rua Londres, Parque das Nações. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer a CMTT, estudos referentes à sinalização da saída de estacionamento de Jonas Duarte. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a CMTT, calçamento para ponto de ônibus no bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, roçagem em toda a extensão do bairro Parque Brasília. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando nivelamento da rua Maracaju, setor Somerville. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem e eliminação de grandes caramujos e focos de dengue em toda a extensão da rua N, Vila Norte. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita cobertura para ponto de ônibus e mudança do mesmo na rua 4, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando a Secretaria do Ambiente, solicita roçagem em toda a extensão da Avenida Joaquim R. Santos, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando se avistava buraco em toda a extensão da rua Joaquim R. Santos, Santo Antônio. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tava buraco em toda a extensão da Avenida Jornalista Eurípedes Gomes de Melo, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa buraco em toda a extensão da Avenida Almiro Amorim, Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua Doutor Oscar de Azevedo, bairro Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa buraco em toda a extensão da rua General B. Almeida, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem em toda a extensão do Residencial Jardim do Lago. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando se avistar para buraco em toda a extensão da linha de ônibus do bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando se avistar para buraco em toda a extensão da linha de ônibus do Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando se avistar para buraco em toda a extensão da linha de ônibus conjunto Vila União. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando tapa buraco em toda a extensão da linha de ônibus do bairro Copacabana. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a região rural Pindobal. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando serviço de tapa buraco em toda a extensão da rua América de Oliveira Bittencourt, Vivian Park. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando tapa buraco em toda a extensão do setor Somerville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de conclusão da malha asfáltica na Avenida Central, Vera Cruz. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando construção de uma travessa do bairro Residencial Morumbi para o Polo Centro. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando suporte com lanche e água para os policiais que trabalham durante os Jogos do Estado de Jonas Duarte. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando cascalhamento e patrulhamento no anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando cascalhamento e patrulhamento na Rua Liberdade, Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando tapa buraco em todo o Residencial Copacabana. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando reforma do feirão do bairro São Jorge. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando construção de galeria de água pluvial na Rua 12, Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando implantação de retorno de velocidade na Avenida João Florentino, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando galeria de água pluvial na Dona Adrelina, Jardim América, terceira etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando tapa buraco na Rua Veneral B. Almeida, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, solicitando galeria, tapa-buraco e galeria de coleta de água pluvial na Avenida Comercial, esquina com a Rua 10, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, solicitando desentupimento e reparos, colocação de tampa de bueiros situados na Rua Guaxupé, Jardim Suíço. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, solicitando tapa-buraco em todo o bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Liseiro Zé Borges, solicitando limpeza na área interna da Escola Municipal Antônio Constante, na Rua Chico Xavier, no bairro de Jundiaí. Requerimento do vereador Vespa, solicitando extensão de linha de ônibus no setor industrial até o Residencial Nova Aliança. Requerimento do vereador Vespa, solicitando implantação de linha de ônibus no bairro Cidade Industrial, próximo à fábrica da Hyundai. Requerimento do vereador Vespa, solicitando extensão da linha de ônibus da Vila São Vicente ao Residencial do Trabalhador, primeira, segunda e terceira etapa. Requerimento do vereador Vespa, solicitando ao meio ambiente um container a ser colocado em frente ao residencial do servidor. Requerimento do vereador Vespa solicitando construção de rede de água pluvial na rua 1, esquina com a Avenida Belo Horizonte, Santo André. Requerimento do vereador Vespa solicitando rede de água pluvial e a construção de tampas destes bueiros na Avenida Belo Horizonte, setor Vido Braga. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior solicitando contenção de uma grande erosão na rua 25, esquina com a rua 17, residencial das Flores. Requerimento do vereador Sargento Pereira solicitando que seja cumprido o decreto 39.299 de 15 de janeiro de 2016, que rege os ingressos da torcida premiada, que devem ser distribuídos ao contribuinte que apresentar o comprovante de seus impostos municipais, esses quitados, somente nos postos descritos neste decreto. Solicita também que, caso sobre este de ingresso, possa ser repassados em outros locais, desde que seja feita a divulgação adequada dos meios de comunicação. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando tapa-buraco na rua P51, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando fazer calçada no ponto de ônibus na Avenida Arco Verde, em frente à Igreja Quadrangular, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre solicitando serviço de tapa-buraco na rua 3, Jardim América. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não temos mais correspondências, vereador, é isso? Então passamos para o uso da palavra. E convido no primeiro momento o vereador Eli Rosa para o uso da palavra na tribuna por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Melhor dizendo, vereadora Dina Amélia, imprensa aqui presente. Senhor presidente, nós sabemos que muitos dos nossos problemas precisam ser cuidados para que eles não ocorram. Não tem como deixar o entendimento de que esse mosquito da dengue, e não é só mais da dengue, várias doenças que tenha assustado e principalmente deixado as grávidas do nosso país inteiro em situação de extrema dificuldade, em situação de pavor. E essa situação, senhor presidente, nós estamos vendo algumas ações, claro, muitíssimo acanhadas em relação à gravidade, em relação a ao quanto esse mosquito tem feito danos e espalhado o terror em Goiás, que é um dos estados mais afetados. Goiânia é recordista nisso aí, Aparecida e Anápolis está junto nisso. Então, senhor presidente, a gente usa essa tribuna com o objetivo de deixar a sociedade atenta. Nós sabemos que não há vacina, nós sabemos que a única coisa palpável a se fazer é o cuidado de cada um de nós em relação a esse mosquito. Então é uma necessidade muito grande que a sociedade, a anapolina, tenha para si e acumule para si, ou seja, tenha o entendimento que a prefeitura, a secretaria de meio ambiente, ou qualquer que seja alguém da administração, está incapaz de resolver esse problema sozinho. Então esse problema é de todos nós, cidadãos, e nós, se cada um fizer o que a gente pode em relação a esse mosquito, com certeza nós teremos menos pessoas doentes, nós teremos menos risco de vida em nosso município e também menos gasto com essas pessoas que estão lotando os hospitais, que já não conseguem atender os pacientes de outro tipo de procedimento. E uma outra coisa, senhor presidente, que me traz a essa tribuna é a preocupação em relação à bacia do Piancó. Hoje nós estamos tendo um período muitíssimo fértil em relação à chuva, né? Nós temos chuvas abundantes e as pessoas, as autoridades esqueceram aquele problema gravíssimo. Então eu quero agradecer aqui a disposição do deputado federal Daniel Vilela, que me passou mensagem dizendo que quer vir conhecer essa realidade, porque já tinha falado para ele dessa gravidade que nós temos aqui. Não consigo entender alguém defender a desnecessidade de construir reservamento Nós não temos isso como dúvida. É claro e notório, inequívoco, a necessidade da gente criar uma barragem, criar um reservamento ou reservatório de água para o nosso município, porque nós não temos essa reserva. E nós precisamos, inclusive, de forma mansa e ordeira, chamar o nosso governador, que é talvez o que mais tem a capacidade de nos ajudar, fazendo continuar aquele projeto antigo, que é criar as bacias de contenção, as curvas de nível e a proteção das matas ciliares, das minas e dos córregos que fazem parte da bacia do Piancó. Eu estou, então, esperando, tão possível seja, o nosso deputado federal, Daniel Vilela, para que façamos uma visita naquela região e, quem sabe, talvez aí ele conseguir alguma coisa para a gente fazer parceria com o Estado, com o município, para que possamos fazer alguma coisa para aquelas pessoas que precisam daquela água para fins produtivos, né? Ou seja, ali é um celeiro de produção, e um celeiro de produção de mais de 90% da água que nós servimos aqui no nosso município é daquela região. Então não é por conta que esteja chovendo que nós nos calaremos com isso. Agora é a hora de a gente fazer as coisas programadas e as coisas que vêm trazer solução para aquela região e para a nossa cidade, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Alfredo Landim. Por gentileza, vereador. 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, vereador doutor Dinamélia, imprensa que nos cobre. A fala minha aqui é só para dar os parabéns para aqueles moradores lá do residencial Gibran, que hoje estão lá unidos, fazendo um plantio de árvores, de 400 árvores da mata ciliar. E então, a iniciativa lá do Rimê, um jovem que mora na região. Então, é só para deixar registrado esse trabalho deles lá, e a preocupação deles também de fazer com que aquela área seja replantada. Outro assunto, senhor presidente, é sobre o campo, um campo de futebol que é para ser construído lá naquela região. A área está lá, está na dependência agora só do professor Ademir Marinho, liberar uma máquina para que seja feito esse campo lá para aquela comunidade. Também estive na Secretaria de Obras e de Infraestrutura para tratar daquela passagem do Morumbi para o Polo Centro. E o doutor Leonardo, secretário de Infraestrutura, prometeu que vai elaborar um projeto o mais breve possível para que possa ser contemplada essa passagem entre o Polo Centro e o Morumbi, o qual essa passagem vai melhorar a vida de todo mundo daqueles bairros, também da região do Polo Centro, do Pindobal, que vai ser uma passagem, vai encurtar o caminho para a Ceasa, não só do Pindobal, mas também da região da Igrejinha, para aqueles produtores de produtos hortifruti grangeiro que vão negociar seus produtos na Ceasa. Então, essa é uma passagem de importância, vai ser muito bom, não só para a região, para quem mora naquela região, mas também para quem mora na zona rural. Engrossando o que o Eli Rosa falou, eu acho que agora é o momento de unir as forças e resolver aquele problema do povo que mora na região do Piancó. Foi um tema debatido aqui semanas e semanas, sessões e sessões, e graças a Deus que choveu, porque fora isso, eles estariam lá com problema até hoje, a Cecima multando aqueles pequenos produtores. Então, eu acho que agora que está normalizado, pelo menos não falta água, é a hora de arregaçar as mangas e fazer aquele projeto, ou então copiar um projeto que tem em Lusiânia, de várias barragens de menor porte para não atingir tanto o meio ambiente e resolver o problema da água que vem para servir a Nápoles. Sem mais nada, presidente, devolvo a palavra.
Também, no pequeno expediente, para o uso da palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do presidente, Lisiero Zé Borges, a imprensa que cobre essa sessão e todos os moradores que nos acompanham. Senhor presidente, eu quero aqui usar essa tribuna no pequeno expediente para transmitir uma indignação de alguns comerciantes aqui do município de Anápolis. Comerciantes, principalmente, que trabalham no comércio de roupas, especialmente ali do Shopping 44, próximo ali ao Mercado Municipal no centro, e alguns ali também da região, próximo ao feirão do IAPC. Esses comerciantes, eles têm reclamado bastante com relação a um evento que tem acontecido uma vez por mês, de alguns vendedores que vêm de fora da cidade para comercializar roupas da 25 de março e do Brás em São Paulo. Então, essas pessoas... elas até funcionou um tempo aqui, próximo aqui à Câmara Municipal, na Avenida Brasil, e numas tendas, uns locais improvisados. E qual que é a reclamação? Essas pessoas, elas vêm e talvez não há igualdade na concorrência, porque os comerciantes são aqui de Anápolis, os nossos comerciantes, esses que estão indignados reclamando, são de Anápolis, pagam seus impostos, trabalham ali durante todo o horário comercial, durante todo o mês. E quando esses vêm de fora uma vez por mês, não tem a concorrência leal, porque talvez não paga esses impostos que esses de Anápolis pagam e vem com essa, vem como se fossem feirantes, né? Como se fossem feirantes, ambulantes, itinerantes, e tem prejudicado o comércio dessas pessoas. Então eu quero aqui transmitir a indignação dessas pessoas. E mais, eu quero aqui solicitar, eu creio que é a secretaria do senhor Air Ganzaroli, para que possa fazer uma verificação com relação aos moldes da comercialização dessas pessoas aí que vendem roupas do Brás e da 25 de março. O que que tem acontecido? Durante o período natal, que é o período onde as pessoas tinham expectativa de vender mais e de ter o seu lucro, essas pessoas tiveram prejuízos, porque esses comerciantes de fora vieram e levaram ali os seus clientes. E agora criou-se um hábito, está criando, senhor presidente, um hábito aqui no município de Anápolis. Os clientes que fazem uso e que compram esse tipo de roupas, eles agora estão aguardando, eles recebem o seu salário e esperam o final do mês, quando o pessoal do Brás da 25 de março vem até Anápolis para ali gastar o seu dinheiro. E os comerciantes da nossa cidade, que investem na nossa cidade, que moram na nossa cidade, estão sendo prejudicados. Então nós precisamos fazer uma fiscalização. Se tiver tudo correto, que permaneça. Mas eu quero aqui chamar a atenção da secretaria para que possa fiscalizar esse comércio. Hoje eles estão funcionando próximo ali à pecuária, num local que não é itinerante, mas é um local fixo, só que eles só vão ali uma vez por mês. Então eu quero simplesmente transmitir essa indignação e solicitar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que ela possa fazer uma fiscalização para saber qual é a legalidade desse comércio, se está tudo regulamentado, se está tudo funcionando dentro da lei, dentro da legalidade. É preciso que se faça isso, e foi essa solicitação que fizeram a mim. E eu estou transmitindo aqui. Inclusive, nós temos aqui o vereador Jackson, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui no município, que através da sua comissão, vereador, podia estar auxiliando nessa cobrança à secretaria para que possa verificar quais os moldes do comércio dessas pessoas que vêm de fora e estão vendendo, prejudicando o comércio local. Então, é isso que eu tinha a dizer com relação a esse assunto. Como eu ainda tenho um minuto, eu quero também fazer uma cobrança com relação àquelas ruas que ainda não foram asfaltadas. Lá no Polo Centro, o vereador Vespa é um lutador também daquela região lá. Aquelas ruas do Polo Centro, o bairro todo é asfaltado e tem duas ruas que ainda não foram asfaltadas. Lá no São Carlos, que eu tenho cobrado aqui desde o primeiro dia do meu mandato, até hoje essa rua não foi asfaltada. Sempre quando se cobra, é esperar a estiagem. Quando chega a estiagem, aí a fala que me passo agora é que está concluindo aquilo que ficou parado devido ao período da chuva. Aí quando terminar a estiagem, aí agora vai começar o período da chuva, tem que esperar. Então já estou no meu quarto ano de mandato e essas solicitações dessas ruas ainda não foram atendidas. Temos também no Jardim Primavera 1, ruas ainda, Jardim Primavera 2, ruas ainda que não foram asfaltadas. Foi asfaltada até ali onde tem o aterro, onde ia ser feito um CIMEI que ainda não foi feito, e dali para o CIMEI para baixo, várias e várias casas com ruas sem asfalto. Então, quero solicitar ao secretário Leonardo, ao prefeito João Gomes, que tenha essa atenção especial a essas ruas que estão em bairros asfaltados, só que são ruas isoladas, sem asfalto, dentro de bairros que são asfaltados. Então, isso é importante para trazer essa credibilidade, esse respaldo às solicitações dos vereadores dessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E para o uso da palavra, no primeiro momento, o vereador Jackson Charles, por até 10 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisier José Borges. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária. Imprensa que se faz presente, pessoas que estão presentes em nosso mini auditório, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da nossa TV Câmara, por intermédio do nosso site www.câmaraanápolis.gov.br, com assessoria da nossa diretoria de comunicações e apoio da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, hoje eu quero aqui, nesta manhã, vereadora Jamélia, reafirmar o quanto é importante os debates nessa casa legislativa. É sabido que a função de um vereador é fiscalizar, legislar, fazendo leis, vereador Marrula, para a ordenação do nosso município. Porém, eu tenho a convicção plena de que ser vereador é ser um canal de aproximação entre o poder público e a comunidade, em busca, é claro, de suas reivindicações. Eu estou dizendo isso porque eu quero aqui falar sobre o início das obras de implantação da rede de esgoto do bairro São Sebastião. Uma obra importante que foi debatida exaustivamente aqui nessa Casa de Leis durante todo esse período que aqui eu estive nesse mandato, cobrando do governo de estado, cobrando da Saniago uma posição com relação à implantação da rede de esgoto, não só no bairro São Sebastião, mas em toda a cidade onde ainda não está assistida pela rede de esgoto. Mas, e se tratando do bairro São Sebastião, que é um sonho antigo daquela comunidade, vereador Dinamélia, várias casas, vereador Pereira, não possuem mais nem espaço para se fazer fossas. Já tem uma, duas, três fossas, os muros estão esbarrancando, o cidadão querendo vender sua casa, mas não tem como vender porque ninguém quer comprar, porque não tem saneamento básico e não tem lugar para se fazer fossa mais. Então, por esse motivo, eu estou aqui hoje comemorando. O risco de acidentes, até de cair muros em cima de crianças, era iminente naquele bairro. A desvalorização dos imóveis, uma coisa assustadora em função da não existência da rede de esgoto. Que agora tudo isso é coisa do passado. A rede de esgoto que oferecerá aos moradores, além de uma saúde pública mais adequada, também, com certeza, oferecerá uma melhor qualidade de vida para aquela população. Como eu disse por várias vezes, vereador Pastor Vilmar Silvestre, aqui nessa tribuna, nós apresentamos o bairro São Sebastião como exemplo da necessidade da implantação da rede de esgoto. E eu quero aqui agradecer ao governo de estado, da mesma maneira que outrora eu critiquei, eu cobrei, eu quero aqui agradecer ao governo de estado, quero aqui agradecer a Saneago por escutar esse clamor feito aqui por essa casa legislativa. É bom lembrar que uma das coisas que engrandece um político é ele ter a consciência de saber cobrar e criticar, mas também saber agradecer e elogiar quando atendido é e a sua população e a sociedade está sendo contemplada. Portanto, eu quero aqui agradecer nesse primeiro momento ao governo de estado pelo início das obras de implantação de esgoto no bairro São Sebastião e também a Saneago. Na verdade, os adversários políticos, vereador Pedro Porto Rico, neste momento, em véspera de eleição, vereador Amélia, eles ficam buscando subterfúgios e buscando alternativas para desmerecer o trabalho sério que nós, vereadores, detentos do mandato, temos procurado fazer aqui nessa Casa Legislativa. Os adversários têm tentado plantar naquela comunidade do porquê que não foi feita uma praça naquele bairro. Aí eu pergunto para os senhores, para a população local, o que era mais importante? Era a praça ou a implantação de esgoto? Esgoto, diga-se de passagem, vereadora Dinamélia, é uma obra que, na verdade, não engrandece nenhum político. Porque depois de pronta, depois de feita, ela está debaixo de uma terra e é esquecida ao longo dos anos. Mas que político sério, político que tem compromisso com a sociedade, que tem compromisso com a moral, ele não abre mão de estar fazendo e lutando por benefícios que venham a trazer qualidade de vida e que sejam benefícios que realmente venham a atender a sociedade como um todo. Por esse motivo, eu me sinto de alma lavada, porque lutei incansavelmente na busca e na cobrança desse benefício para o bairro São Sebastião. Assim bem como para o bairro Arco Verde, assim bem como para o residencial Xangri-Lá, que com certeza esse benefício também chegará nesses locais. Assim bem como no setor sul. Portanto, eu quero aqui mandar um recado para esses candidatos, para esses políticos de aluguel, para esses políticos irresponsáveis, para esses, na verdade, politiqueiros que querem denegrir a imagem de políticos corretos e sérios em prol de uma possível candidatura ou uma eleição. O político, acima de tudo, tem que ter responsabilidade com aquilo que ele assumiu a ser, que é um detentor de um mandato em busca das melhorias para a população. Portanto, a praça é importante? Claro que é importante. Óbvio que é importante. Não estou aqui desmerecendo a praça, mas a praça virá em um outro momento, em uma outra época, é uma outra luta depois da implantação daquela obra, que eu entendo ser a mais importante. Quero a par de cumprimentar e agradecer ao governo de estado pelo atendimento, quero dizer que a parte legislativa foi feita, que é cobrar, acompanhar até que a obra se inicie. Quero agora rogar a Deus, pedir a Deus e pedir ao governo de estado, pedir a Saneago, que não deixe a obra parar, que faça a obra do início ao fim até a sua conclusão, para que ela não perca a sua essência, para que a comunidade volte a acreditar que ainda existem políticos sérios e comprometidos com a sociedade. Hoje, eu quero estar com o prefeito João Gomes para tratar sobre a obra do Centro Público de Evento e Artesanatos da Vila Formosa. Já passou da hora, vereador Dinamélia. Já passou da hora, vereador Landim. Já passou da hora, presidente. Já passou da hora, senhores vereadores? Já passou da hora, senhor prefeito? Dessa obra ter a sua continuidade. A população tem cobrado. A população está cansada. A população dioturnamente tem nos procurado em busca do retorno dessa obra. Hoje, eu quero estar com o prefeito João Gomes. Acredito que com a responsabilidade administrativa que tem, com a responsabilidade que tem o prefeito João Gomes, em realmente fazer um mandato onde a população está em primeiro lugar, eu tenho certeza que ele fará todos os esforços para que essa obra seja retomada, seja finalizada, e assim atenda os anseios daquela comunidade e o problema seja resolvido. Então quero estar com o prefeito João Gomes para aclamar, para conclamar, para solicitar um empenho máximo, um empenho maior, um empenho de compromisso com a população para que essa obra seja retomada, vereador Gina Amélia. Porque é muito ruim para nós, políticos, ver uma obra parada há mais de 2-3 anos sem ter a sua conclusão feita. Isso, na minha opinião, denigre e tira o crédito dos políticos da nossa sociedade e da nossa cidade. Mas eu acredito que o prefeito João Gomes, sério como é, e um homem centrado em fazer uma ótima administração, com certeza ele estará atendendo nosso pedido e essa obra será retomada o mais breve possível e finalizada, com certeza, ainda nesse primeiro semestre. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Convidamos agora para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior, por gentileza, vereador.
Obrigado, senhor presidente, Nobres Fares, prensa presente. Vereador Jackson Charles, é com alegria que eu ouço Vossa Excelência falar a respeito dessa conquista do trabalho do senhor. Nós estamos, residencial São Sebastião, é tão antigo quanto a região ali do bairro São Jorge, Itamaraty, Bom Sucesso, Vila Santa Maria. E esses bairros são os bairros antigos, bairros adensados, e que tem a mesma dificuldade que tem a região da Vila São Sebastião. É que não tem local mais de furar fossa, vereador Perino Porto Rico. E nós estamos, desde o início da nossa gestão, não só eu, inúmeros outros vereadores, tem o vereador Jean Carlos também, que tem um trabalho na região, estamos cobrando para que pudesse fazer o esgoto lá naquela região. Já tive reunião 4 vezes da Saneago, falando com o presidente da Saneago, falando com a Frane, e agora nós estamos esperando que essa obra chegue na nossa região, porque é uma região que não tem condições mais de esperar, não tem mais. Por mais que a população queira furar uma fossa, vereador Frei Valdair, infelizmente não tem como. E sem falar, além da dificuldade de estar furando a fossa para não jogar os dejetos na rede de água pluvial, quando o pessoal tem muita gente jogando os dejetos, as fezes na rede de água pluvial, essa água está caindo lá na bacia do João Leite. Então a região nossa não pode crescer, é apenas 2 mil metros do centro da cidade, não tem condição de expansão devido à bacia do João Leite, mas infelizmente não tem, como se diz, a infraestrutura necessária para a população ter uma qualidade de vida básica, que é o esgoto. Então nós estamos cobrando, ontem eu liguei para o Afran, que é o diretor da expansão, e cobrei dele para que ele pudesse dar prioridade naquela obra, não porque eu sou vereador da região, e sim porque eu vejo que lá realmente é um dos locais mais críticos e mais necessitados da nossa cidade, porque além de não ter o benefício, ele não pode desenvolver devido ser a bacia do João Leite. Então nós estamos tendo apenas o ônus e zero bônus. Então a gente está querendo bônus para que aquela população possa ter esse benefício. E também é muito bom, às vezes, a gente está fazendo uma gestão e aquela coisa acontecer. Eu estou satisfeito, estou feliz. Acredito que antes de mim, algum outro vereador deve ter feito a gestão, até outros vereadores da gestão deve ter feito a cobrança. Mas o Ednei Rodrigues, lá do bairro São Jorge,
Em 2013, nós estivemos fazendo uma visita lá, juntamente com o nosso companheiro e amigo, engenheiro da prefeitura, Júlio César, que foi nosso subtenente lá da Força Aérea. Nós estivemos lá porque, naquele momento, a cantina daquela escola estava caindo e precisava urgentemente de uma reforma. E nós estávamos cobrando dele a reforma. Porém, o Ednei Rodrigues, para quem não conhece, é uma escola antiga, uma escola que não tem estrutura. Ela foi usada no passado como posto de saúde e foi implantada uma escola. E precisava de uma reforma também. Quero agradecer o apoio do Júlio César, que naquela ocasião ele falou: vereador Viviane, que é a gestora na época, vamos buscar, no lugar de fazer apenas a reforma da cantina, que já estava liberado, vamos fazer um trabalho para demolir essa escola e construir uma nova escola. E esse trabalho foi feito. Então, eu quero agradecer o prefeito Gomide, o prefeito João Gomes, secretária de Educação, professora Virgínia, que teve essa sensibilidade de entender que aquela escola não tinha mais condições de funcionamento e que realmente deveria ser construído. Então, hoje é com muita alegria, a gente já está fazendo essa gestão já há um certo tempo. Quero agradecer aqui de público a antiga gestora de 2013, que era a professora Viviane, que estava sempre buscando esse sonho, a população lá da região do bairro São Jorge, vereador Ederson Lopes, que sempre sonhou de fazer a reforma daquela escola. E a professora Viviane saiu, entrou a professora Andréia, a diretora Andréia, que incansavelmente fez as cobranças necessárias do nosso município para que aquela obra pudesse vir a ser concretizada. E agora, vereadora Geli, é com muita alegria. Acabei de ligar agora para o companheiro Vinícius, liguei para o Júlio César, liguei para a Virgínia também, e ele falou que já foi assinado o contrato da construção da escola Ednei Rodrigues e que, no máximo, vereador Jean Carlos, até o dia 15 de março, estará começando as obras. Essa é a nossa expectativa e que eu fico mais feliz, que quem ganhou a licitação lá foi a empresa Moreal. Essa empresa Moreal tem um histórico de sucesso na nossa cidade. Já pegou 11 obras, vereador Vespa. Dessas 11 obras, ele cumpriu o cronograma com um mês de antecedência. Então, isso me deixa feliz, saber que, pela previsão aqui da obra, é de 8 meses. Se realmente cumprir pelo previsto, antes do final do ano, vai ser inaugurado a escola Ednei Rodrigues. Então, fico muito feliz de estar, de uma forma direta, contribuindo para que essa obra fosse levado lá para a região do bairro São Jorge, Freustáquio, São Lourenço, Vila Santa Maria e toda a região. Vou dar uma parte aqui para a nossa vereadora Geli.
Obrigada, vereador. Eu quero parabenizar a professora Virgínia e toda a equipe de engenharia da Secretaria de Educação, que vem desenvolvendo, vereador, um trabalho de excelência, como vossa senhoria está reconhecendo aí. Eles têm um cronograma de trabalho, está executando esse cronograma de trabalho no sentido de dar mais qualidade em termos de estrutura física às unidades escolares. E a escola Ednei Rodrigues, sem dúvida nenhuma, é ali da sua região, uma escola muito antiga e que vem sendo feita ali os puxadinhos, e essa gestão tem priorizado que não haja puxadinhos, mas que haja realmente uma estrutura física adequada para atendimento dos alunos, para o bom trabalho dos professores da escola. E há de ressaltar, como o senhor também disse, o excelente trabalho desenvolvido pela ex-diretora, atual diretora agora, que está assumindo agora, e toda a equipe daquela escola, que vem desenvolvendo um trabalho de excelência, apesar das condições físicas da escola não serem tão favoráveis assim. Mas agora, se Deus quiser, logo, com essa empresa, que é uma empresa que a mesma construiu a quadra do Alfredo Giacomossi e vem fazendo excelentes construções no município, que aquela escola possa contar com estrutura física tão adequada como aquela do sonho de todas as escolas de Anápolis. Parabéns, vereador, pelo trabalho.
Obrigado, vereador Geli. Realmente, naquela ocasião, vereadora Geli, a gestora Viviane tinha um sonho de estar concluindo o mandato dela com a reforma. Naquela ocasião, para 2013, não teve como. Mas agora ela ganhou novamente a eleição lá na escola e tenho certeza que ela vai estar muito feliz no dia da inauguração para estar comemorando essa grande reforma. Eu gostaria de agradecer também uma pessoa muito importante nesse movimento, que foi o pastor Nilson, lá da Igreja Presbiteriana Heróis da Fé. Ele cedeu lá a igreja dele para que pudesse, para que a escola Ednei Rodrigues pudesse estar utilizando a estrutura da igreja de maneira temporária, até que a reforma seja implantada. Então agora a empresa está terminando apenas mais duas salas lá na igreja, duas divisórias, e que a partir do carnaval, depois do carnaval, todos os alunos da Ednei Rodrigues estarão sendo atendidos lá na Igreja Presbiteriana, Igreja Batista Heróis da Fé. Então é com muita alegria, gostaria de pedir a compreensão dos alunos, dos pais, por estar utilizando um local precário, que não dá aquelas condições necessárias, mas é para um bem maior, que é o atendimento das nossas crianças num local agradável, grande, que será a nossa escola Ednei Rodrigues. Então quero agradecer a todos, em nome da nossa professora Virgínia, agradecer ao prefeito João Gomes, meu amigo Júlio César, que está fazendo um trabalho excepcional. Em nome do Júlio César, agradecer a toda a equipe de engenharia da Secretaria de Educação do nosso município. É só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Convidamos também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia a todos, presidente Lisier, demais pares presentes, a imprensa aqui, os telespectadores do Canal 5. Verdade, vereador Sargento Pereira, cumprimentar a secretária de Educação, Virgínia, e sua equipe. O vereador Pereira me antecipou, logo pela manhã eu também publiquei essa feliz, né, informação, e que foi divulgada ontem, aliás, no dia 28, no Diário Oficial do Município. Nós acompanhamos também essa demanda, na verdade, pretendíamos a reforma da Escola Municipal Walter Beza. No primeiro momento, a Secretaria de Educação havia confirmado que o Ednei se transformaria no CMEI, e posteriormente houve uma alteração em razão do valor da obra do Walter Beza. E o Ednei, realmente havia uma necessidade, vereador Hamilton, um local estratégico ali para atender aos alunos e à comunidade do Freostaco, São Lourenço, Vila Santa Maria e adjacências, bairro São Jorge. E foi publicado no dia 28, né, o contrato entre o município e a empresa Boreal Engenharia, no valor de R$ 1.087.000, Vespa, para a reforma e ampliação da Escola Municipal Professor Ednei Rodrigues. Nós tivemos com a Carla várias vezes, vereador Geli, que nos atendeu prontamente e nos apresentava todo o cronograma e as expectativas dessa obra. E, portanto, a comunidade tem a comemorar. Nós esperamos que a previsão da obra é de 375 dias. Certamente não se concluirá neste ano, mas que vai ficar aí o legado dessa administração, seja, né, com a reeleição do João Gomes ou não, vai ficar o legado aí da reforma dessa Escola Municipal Ednei Rodrigues. Portanto, era uma pauta minha, o vereador Pereira também lutou por esse benefício, certamente me antecipou aqui, e fica aí o registro. Nós felicitamos por mais esse benefício para a região. Pois não, vereador Vilmar?
Antes de você mudar de assunto, vereador, obrigado pela parte, eu apenas gostaria também de manifestar a nossa alegria por essa iniciativa da secretaria e também do prefeito na reforma do Ednei Rodrigues. Só para dizer o seguinte, eu tenho dois filhos, ambos formados hoje, e os dois foram alunos do Ednei Rodrigues. Eles estudaram no Ednei Rodrigues. Só isso, muito obrigado.
Beleza, e realmente as escolas municipais têm sido o caminho de milhares, né, de pessoas na busca de uma profissão e da educação. Bom, mudando um pouco de assunto aí, mas, como nem tudo são flores, do jeito que nós agradecemos, também nós cobramos, vereador Ederson. Eu faço coro aqui a Vossa Excelência para reiterar ao secretário de obras, Leonardo, que nos dê respaldo na cobrança, nos benefícios da execução de pavimentação de algumas ruas. No dia 8/1/2014, ele nos apresentou uma planilha de previsão do cronograma, ainda na Comissão de Urbanismo, Vossa Excelência faz parte, de asfalto de dezenas de ruas e trechos aqui, das quais muitas dessas que Vossa Excelência solicitou também estão incluídas aqui. E eu quero ressaltar aqui que é preciso que nós permanecemos e tenhamos a conclusão dessas obras. Eu cito aqui algumas ruas do Jardim Goiano, a Rua Bela Vista, que é a menos de 1 quilômetro da Bom Jesus, da Praça Bom Jesus, e que virou um mato, virou um matagal. E a população já nos cobrou, passou na TV em Anguera recentemente. É a Rua Afrânio Peixoto, a Bela Vista, a Olavo Bilac, do Jardim Goiano. Na Rua 2 do Itamaraty, segunda etapa. As três ruas do Bom Sucesso, Salvador, Manaus e Niterói. A Rua 7 do Conjunto Virage. E outras tantas ruas aqui estão previstas nessa planilha. Eu vou solicitar via ofício, apesar que eu acho que para mim ele não vai responder, mas talvez o Landim consiga, porque ele anunciou aqui a passagem lá do Morumbi. Eu acabei de ser vetada a minha emenda orçamentária aqui, justamente da passagem do Morumbi, entre o Polo Centro e o Morumbi. Então, assim, não dá para entender. E benefícios que nós poderíamos contribuir, como o Jovaí mandou, o deputado federal mandou R$200 mil para concluir a arquibancada da pista de cross do Vivian Park, poderia também mandar um recurso para essa passagem. Inclusive foi conversado com ele, mas lamentavelmente foi vetado também. Então pediram ao secretário Leonardo que ele possa responder e nos informar qual a previsão verdadeira e real para o cumprimento dessa planilha, que é uma memória de cálculo das ruas a serem pavimentadas em 8/1/2014. Pois não, vereador Wedo?
Vereador Jean, e fica, coloca os vereadores numa situação difícil. Eu, nessa rua lá do São Carlos, por exemplo, eu tenho um documento da época do Clodoveu ainda, de 2013, e me passou uma resposta em ofício dizendo, o assaltamento dessa rua, a pavimentação, já está no cronograma, em 2013. Eu estou em 2016. Quando eu passo lá perto e vou falar sobre isso, eles nem acreditam mais. O vereador fica num descrédito. Então nós precisamos dessa responsabilidade do executivo para que o vereador não caia no descrédito. Quando passar uma posição, que seja cumprida aquela posição que é passada para nós.
É verdade. E aqui, ó, vereador Wedo, vereador Landim, chama a atenção, Vossa Excelência, para pedir o Leonardo também, antes, inclusive, da passagem, está aqui a previsão do Residencial Morumbi. Rua Maria Inês, Rua 21... Rua Alírio Gomes Pereira e Rua 12. Dessas aí, só a Maria Inês, Vossa Excelência sabe, no final, que Vossa Excelência denominou, inclusive, Travessa Ana alguma coisa, me perdoe a falha da memória, somente esse trecho foi feito. Portanto, das outras, antes da passarela, tem que pelo menos cumprir o que está nessa memória aqui, ó, e ver se foi ou não foi feita essa licitação e qual é o motivo real de não fazer. Eu, lá no Bom Sucesso, vereador Edson, já não tem cara mais para falar nessas ruas. Eu agradeço ao prefeito João Gomes, a obra da recuperação da Leopoldo Bulhões, mas são pequenos trechos, três vias. Nós estivemos lá presente em 2012 e fizemos esse compromisso com a comunidade. Vamos tentar concluir, cumprir esse cronograma. Vamos tentar realmente dar um respaldo para que nós possamos realmente falar com a comunidade e serem atendidos. E ainda antes, Pedrinho, brevemente, porque eu quero comentar aqui acerca do DETRAN e do corte das isenções dos veículos. 30 segundos.
Eu queria dar os parabéns à Vossa Excelência por esse excelente trabalho aí realizado. Yeah. E dizer que também, em relação àquelas duas avenidas lá, a do Murumbi e a do Gibran, eu tenho um documento solicitando do primeiro semestre de 2013 e até hoje eu não obtive resposta. E depois reforcei em anos posteriores, e não obtive resposta até agora sobre o resultado, se foi negado ou se vai ser deferido. Parabéns aí pelo trabalho.
Obrigado, Pedrinho, pela contribuição. Eu tenho 2 minutos e eu quero abordar um terceiro assunto aqui. E aí chamar a atenção dos proprietários de veículos que têm mais de 10 anos, vereador Gleime. Recentemente, o governo do Estado, baixou uma portaria, primeiro vinculando o CPF dos proprietários de veículos à inadimplência, o que o Código de Trânsito, Código Nacional de Trânsito, não dispõe dessa mesma maneira. Tanto é verdade que, através de uma ação civil pública da doutora, me falha a memória aqui, da 50ª Promotoria de Goiânia, resultou num deferimento liminar que suspendeu essa vinculação. E hoje, nós estamos, os proprietários podem fazer sua transferência estando vinculado somente o débito ao veículo e não ao CPF. Portanto, essa foi uma primeira batalha que até foi em razão dessa promotora de Goiânia que tivemos êxito. Agora fomos novamente surpreendidos, e já era, de certa forma, anunciado, os proprietários de veículos que adquiriram 10 anos, 11 e em diante, eles não mais vão ter a isenção do IPVA, de acordo com o estabelecido aí pela Secretaria da Fazenda Estadual do Governo Estadual. O que nós contestamos, impugnamos e entendemos equivocada a decisão. Porque uma vez que adquirido o direito, vereador Pedrinho, ou seja, o proprietário do veículo atingiu 10 anos da fabricação, ele assumiu, ele adquiriu o direito, né, ele preencheu os requisitos da vigência da lei. Portanto, não pode o governo do estado, à busca de incremento de receita, vir penalizar os proprietários de veículos. Eu estive com vários proprietários de garagem, vereador Dinamélia, vários comerciantes de veículos, que certamente estão se mobilizando também, e certamente uma ação civil pública naturalmente deverá ser proposta para questionar também essa atitude do governo do estado, sobretudo do Detran Goiás. Porque a pessoa já estava vigorando, estava beneficiada por uma isenção. O governo do estado pode revogar, mas não pode tirar de quem já adquiriu. Portanto, fica aí também um registro dessa questão que nós estamos acompanhando de perto. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean. Sem mais inscrito do grande expediente, encerramos o grande expediente e solicitamos ao vereador Gleimo. Agora o senhor vai ter que falar pela ordem, vereador. Nós já encerramos o grande expediente. E solicito ao vereador Gleimo Martins que faça a ferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Ederson Lopes, vereador Alfredo Landim, vereador Paulo de Lima, vereador Jean, vereador Pedro Mariano, vereadora Dinamélia, vereador professor Geli, vereador pastor Márcio Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Lisês Zé Borges, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia.
Pela ordem, presidente.
No primeiro momento, na palavra, pela ordem, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Gostaria de fazer coro também aos colegas que me antecederam, falando aí a respeito do asfalto. Eu, final do ano passado, eu deixei claro nessa tribuna para que o nosso secretário, juntamente com o prefeito, pudesse dar agilidade aos projetos para que, assim que paralisasse as chuvas, para que desse continuidade a esses restos de ruas que faltam aí na nossa cidade. Como foi bem dito aí também, foi dito aí pelos colegas, eu também não tenho como mais andar no Polo Centro. O pessoal é uma descredibilidade total. Agora, só para esclarecer, foi falado, o Landim falou a respeito da travessia lá do Murumbi pro Polo Centro. Lá nós fizemos um acordo, eu, o Landim, o Pedro Mariano, mas o Landim foi lá na Valec, não existe projeto lá da Valec fazer a travessia. Então, o que a gente está propondo para o João Gomes? Lá tem algumas manilhas há 20 anos atrás, sumidas lá no meio da baquiária. Então, vê se a gente faz um mutirão lá, fazendo parceria nós três, que somos daquela região, e fazer tipo um mutirão, alguma coisa. A prefeitura nos ajuda lá com as máquinas, para que a gente coloque umas manilhas e faça um aterro, pelo menos para carro pequeno passar. Então, assim, é bom deixar claro que não é uma obra de concreto, esse tipo de coisa. É um improviso, mas é aquela história, né? Quem não tem cachorro, caça com gato. Então, é melhor ter uma travessia. É simples do que ficar esperando o Valec, esse tipo de coisa que não vai acontecer. Porque nós sabemos de muitos estudantes que estudam lá na Faculdade Federal, do lado lá, no IFET, e que travessa o córrego lá descalço, tira os seus tênis, travessa na água, passa para lá para calçar. Então, essa proposta aí que o Landim está encabeçando para nós, conversando com o prefeito, é uma meia sola, vamos dizer, para poder ter aquela travessia lá para o outro lado. Mas não é uma obra de concreto, coisa e tal. Porque senão, de uma certa forma, tinha motivo para os colegas ficarem insatisfeitos. Então, é um improviso que nós estamos pretendendo fazer lá. Agora, também fica a minha indignação a respeito do asfalto. Nós precisamos terminar esse excesso de asfalto em nossos bairros. Obrigado, devolvo a palavra.
Nos dá a palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Não, vereador Vespa, eu acho que tem que buscar esse tipo de coisa com o prefeito, que ali era a responsabilidade da Valec, né, no contrato. Pois é, aí ficou nisso, que pediu o requerimento, foi feito. Mas eu acho que é igual você falou, vamos tentar todos nós, né, junto com o prefeito, a parceria, porque vai desafogar o trânsito na perda do veículo, né, Pedrinho, em muitos locais ali. Isso não é um benefício da população anapolina, não só daquela região da... E eu quero aproveitar... nisso, parceria, tinha um problema no tamburaco ali na saída do Neropa, era da Getop e tal, e não sei o quê. Aí a gente foi falando com o coordenador das asfaltos, falou, tem vinho ordem do prefeito. Foi com o João, não, vamos mandar arrumar. Mandou arrumar, tá lá, evitamos um acidente, porque tava caso evitar acidente. E uma vida não tem preço. E quando eu tive esse prazer, Vespa, o Paulo de Lima, sexta-feira estava o prefeito e o Rincon. E eu cheguei perto do Rincon e falei, Rincon, o senhor que é o presidente da Getop, mas muitas coisas de responsabilidade de Vossa Excelência, da Getop, o prefeito está buscando, fazendo coisas que não é da alçada dele, mas fazendo esses tamburais, principalmente essa geórgia da ligação na cidade. Então é de jeito que funciona. Eu acho que que não tem jeito de um lado, tem que buscar o outro lado, né, Vitor? E é igual a Vossa Excelência apresentou aí. Então, buscar essa parceria e falar com o prefeito. Prefeito, vamos esquecer Valec, vamos tentar resolver esse problema, que vai resolver o problema de várias pessoas, até a nossa também, que andam por aquela região, todos que andam. E eu acho que conseguir isso vai ser um benefício muito grande para a pessoa, principalmente que usa aquela passagem de um lado para o outro, e onde nós vamos ter a ligação de uma Avenida Pedro Vico duplicada para a Avenida Brasil, que é um movimento. E aí... melhora toda aquela região e acho que ganha é a população na ponte, não só a região lá, mas todo o povo que usa por aqui no meio para saída para a capital, que é Goiânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também no uso da palavra na ordem do dia, vereador Sargento Alberto.
Presidente, bom dia aos demais pares. Presidente, eu tive ausente até para representar a Câmara Municipal de Anápolis ali no 4º Batalhão, onde hoje está sendo entregue à nossa sociedade anapolina a implantação da Maria da Penha. O que deveria ter ocorrido, senhor presidente, há alguns dias atrás, ou mais de meses, que a Goiânia estava funcionando. Então, mas eu dou os parabéns à iniciativa do governador, né, do Comando Geral, da Secretaria de Segurança Pública, ali através do secretário, de trazer o mais rápido possível esse trabalho realizado pela polícia, dando um suporte maior. Ontem usamos a tribuna, falamos sobre o caso. E hoje também tive a oportunidade de conhecer os novos policiais militares que ingressaram na polícia, estão fazendo um curso aqui. Então, também reconhecendo que o efetivo está vindo aí, um aumento. Mas a preocupação é quando estarão no campo de trabalho, à frente aí, na luta contra um crime. É uma preocupação também que eu tenho, se ficarão aqui esses 80 policiais ou não. Enquanto a tapa-buraco, o asfalto aí, nem se fala, senhor presidente. Eu tenho batido isso aqui, o ano todinho passado eu bati isso aqui. A falta de compromisso de algumas secretarias de escutar o vereador, de dar uma resposta, gera desgaste. E nós temos que usar essa tribuna. Que a sociedade, o cidadão, saiba que cada um desses vereadores que estão aqui tem encaminhado, tem pedido, tem a falha em algum lugar. E eu falei, e fiz trabalho, usei uma máquina aí para roçar ali, para mostrar a minha indignação com a falta da presença do poder público em determinado local. Coisa simples, que deveriam estar lá e fazendo. E se não fizer, novamente, eu vou colocar em xeque algumas secretarias aqui. Frente à Câmara aqui, quem passa aqui vai ver ali. Um trabalho mal feito. Então não faça, dinheiro jogado fora. Nós pagamos pela massa asfáltica, por tonelada. E está sendo tonelada jogada aí, de qualquer jeito. Então eu peço ao prefeito, evite esse gasto, é outro gasto que está aí. Evita, estamos evitando de gastar porque a arrecadação está pouca, mas está gastando aí de outra forma. Então vou deixar registrado também. Estou insatisfeito com as ações por parte de algumas secretarias. Por enquanto, devolvo a palavra.
Também na palavra pela ordem, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu acompanhei a fala de alguns colegas respeito, reclamando sobre o serviço de tapa-buracos. Eu sou obrigado a concordar com o que o vereador Sargento Alberto disse, mas na verdade esse é um problema requentado, né? Todo ano, nas chuvas, infelizmente, é um problema que ocorre. A malha viária de Anápolis é uma malha antiga, uma malha deteriorada. E eu questionei, Alberto, o pessoal do Taburaco sobre essa questão. Aqui na porta da Câmara, por exemplo, esse problema que teve. O problema que houve é que eles não conseguiram o cascalho seco para fazer a compactação lá. Pegaram o melhor cascalho que eles conseguiram para compactar, porque foi um vazamento da Cineaga onde mudou tudo ali, o senhor se recorda. Daí, a terra embaixo estava molhada. Eles não tiveram a terra seca, um asfalto, um cascalho seco, para compactar lá da forma adequada. Fizeram a compactação lá, acharam que seria o suficiente e deu o borrachudo que se fala, né? Mas, na verdade, eu acho que a empresa entrou aqui agora, a empresa nova, que ganhou a licitação no final do ano. Ela houve um período em dezembro, houve um período dela contratar o pessoal, fazer mobilização de maquinário. E eu quero crer que agora que teve o mês de janeiro, que o trabalho está a pleno vapor, e com a diminuição das chuvas também, que o serviço vai ficar melhor. Na verdade, a gente tem que entender essa questão do contrato que houve. A outra empresa ficou um tempo sem massa, sem trabalhar pela finalização do contrato anterior. E a nova empresa que entrou agora, que ganhou a licitação no final do ano, ela está praticamente um mês e meio trabalhando apenas. E o começo sempre é mais difícil, porque tem que a contratação de pessoal, aluguel de maquinário ou mobilização de maquinário. É um período de adaptação que nós temos que compreender e entender que há e que é necessário que a gente tenha mais paciência. Ainda mais pelas chuvas. A gente acompanha que no mês de janeiro choveu praticamente todos os dias. E com a chuva, aproveita quando a chuva está forte, fica inviável a aplicação do material para buracos. Então, realmente, é um problema grave na cidade de Anápolis, um problema que os buracos se avolumam e aumentam em todos os setores. Onde eu moro não é diferente. Estive ontem no Jardim das Américas, no Parque Iracema, com alguns moradores lá, vistoriando e anotando alguns endereços para passar para a equipe tá, buracos, que lá, assim como na Alexandrina, no Calistópolis, que eu estava hoje de manhã no Calistópolis, tem várias demandas de tá, buraco lá também. Mas eu espero que nesse mês de fevereiro, com a empresa já mais azeitada e a diminuição das chuvas, a prefeitura consiga dar uma resposta que tanto nós queremos e esperamos. Então eu quero assim, chamar atenção para esses fatos, porque não adianta a gente falar que só está ruim. Na verdade, o está ruim se dá em função desses motivos. A nova empresa que entrou e as chuvas que ocorreram no mês de janeiro. Isso tinha para falar, presidente, devolvo a palavra.
A réplica, presidente. Obrigado, vereador. Mas contribuindo com Vossa Excelência também, nós temos que observar, nós temos percebido da comunidade uma certa satisfação em ver como está essa operação tapa-buraco. A secretaria está se movimentando muito, né, e isso é visível. Né, isso é visível. Os elogios também vêm desse lado. Nós temos que observar que o período, a incidência de buracos naturais pela idade da malha asfáltica é um problema sério. Mas também temos outro agravante muito sério aí, que boa parte desses buracos são feitos pela Saneago, porque também tem uma rede bastante arcaica e que a todo momento está tendo que fazer uma intervenção. Então os problemas se avolumam ainda mais, obviamente, nesses momentos e principalmente por conta das atividades da Saneago também. E é uma contrapartida, para que a população entenda, o buraco é realizado para correção pela Saneago, mas a obrigatoriedade, o convênio que existe entre a Saneago e a prefeitura, é de que a prefeitura fica responsável por tapar o buraco. Posteriormente, é feito um encontro de contas com a Saneago. Concedendo aí, solicitando uma réplica, apesar que não houve o seu nome não foi citado tão abertamente, mas está concedido pelo menos por um minuto, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, a roçagem feita em alguns colégios que, diferentemente de um quilômetro um do outro, deixa de ser feito em outro lugar. Quer dizer, desloca um maquinário lá para o Parque Brasília, lá na professora Lena Leão. Lá no bairro de Lourdes, um quilômetro de diferença, o maquinário não vai. O CMEI do bairro de Lourdes, dentro do CMEI é uma vergonha. Tem cobra, tem animais peçonhentos ali. Vai lá para o senhor ver. Quebra-mola. Diz que não pode instalar quebra-mola. Vai na Maranhão lá. Fizeram agora, recentemente. E quando eu pedi, ontem eu falei, pedi para comercial no bairro de Lourdes, acidente grave ocorrendo, não há intervenção. E isso eu já tive lá com alguém da CMTT, batendo na porta do cidadão. Vai construir aqui, vai fazer aqui, ok? Ok. Aí o cara vira as costas e vai embora. Quem fica em xeque? O vereador está enganando a gente. O Edson acabou de dizer isso aí, nós ficamos em xeque. É isso que eu quero dizer, Espírito. Prioridades. Prioridades. Tem que haver. Obrigado.
Também para o uso da palavra, pela ordem, vereador Heber Mamede.
Presidente, colaborando aí com a fala do vereador Hamilton e a sua, ali na Santa Isabel 2, na Rua 2, sentido Maracanã, ali é o campeão de arrebentar a mangueira lá e vazar água assim, uma atrás da outra. E a gente fica preocupado, porque tem esse contrato com a prefeitura, mas só que a dívida lá já ultrapassou os 8 milhões... E a Saniago não paga, não passa um centavo para a prefeitura. E é obrigação da prefeitura. De forma que fica muito difícil. As reclamações são grandes. Muitas vezes as pessoas... Um dia um ex-tapador de buraco falou para mim que a rua era amaldiçoada. Eu falei, não, ela não é amaldiçoada, ela é abençoada. Embora toda semana tem um vazamento de água ali. Então, fica aqui o meu repúdio, porque a prefeitura está fazendo a sua parte, a Saniago não faz a dela.
É isso aí, vereador. Bom, agora, sem mais inscrito no uso da palavra pela ordem, passamos à leitura, discussão e votação dos requerimentos.
Requerimento, vereador Pedro Mariano, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dona Bárbara, Santa Cecília. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de limpeza e retirada de entulho na P28, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco na extensão da rua Goiânia, Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco toda a extensão da Avenida Palmares, Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando tapa-buraco e toda a extensão da rua 21, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando reparo de asfalto na rua Calista Abrão, Vila Dona Maria. Requerimento do vereador Glenn Martins, solicitando retirada de entulho na rua rua Damolândia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Glenn Martins, solicitando quebra-mola na Avenida José de Deus, Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Glenn Martins, solicitando tapa-buraco na rua Damolândia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Glenn Martins, solicitando tapa-buraco na rua dos Prefeitos, Bairro Paraíso. Requerimento do vereador Glenn Martins, solicitando policiamento em toda a extensão do bairro Paraíso. Requerimento do vereador Glenn Martins, solicitando construção de uma praça na rua 24 de agosto, próximo ao supermercado Avenida Alexandrina. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando tapa-buraco na rua Edvardes J. Pinheiro, J. Ribeiro, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando construção de uma ponte de ligação entre o bairro Morumbi e Calistolândia. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando construção de uma ponte de ligação dos bairros Cidade Jardim e São Carlos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando instalação de luminárias na via paralela, saindo do viaduto BR-414 até o setor Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando sinalização de trânsito na rua paralela BR-153, setor Pirineus. Requerimento do vereador Vespa, solicitando patrulhamento e encascalhamento na rua 24, residencial Morumbi, fotos em anexo. Requerimento do vereador Vespa, solicitando tapa-buraco na rua Bela Vista e rua Alberico Borges, Jardim Suíço. Requerimento do vereador Vespa, solicitando entulho, serviço de roçagem e recolhimento de entulho no canteiro central da Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de tapa-buraco em corte da Saneago na rua Vanderlei S. Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de tapa-buraco em corte da Saneago na rua Maria S. Santos, setor sul, terceira etapa. requerimento do vereador Vespa, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Bela Vista, bairro São João. Requerimento do vereador Gleime, solicitando revitalização do quebra-mola na rua da Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Gleime, solicitando serviço de implantação de boca de lobo na rua Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Sargento Pereira, Sargento Alberto, solicitando rotatória no cruzamento da rua Doutor Adriano Machado com a rua José Machado, residencial Veneza, divisa com parte dos Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando policiamento preventivo para o setor Estância Vale das Brisas, residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando semáforo no cruzamento da avenida José Neto Paranhos com a Visconde Taunay, Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando fluidez, estudos técnicos visando melhor fluidez e segurança do trânsito que atravessa Jamaica, acessando a avenida Pedro Ludovico. Seja uma via de mão única no bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos técnicos e providências para implantação de linha de ônibus para o setor Estância Vale das Brisas, bairro Residencial Leblon. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente.
Na discussão dos requerimentos, vereador Gleim Martins.
Discutido, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Apresentamos vários requerimentos, vamos discutir só, apenas alguns só. A respeito, em cima da fala do vereador Sargento Alberto, a respeito de um quebra-mola que são feitos em locais que às vezes não é tão necessário, vereador Sargento Alberto. Ali no Jardim Itamaraty, no bairro Itamaraty, na rua Avenida João de Deus, duas descidas próximo ao colégio, nós temos pedido incansavelmente, insistentemente, o quebra-mola lá, os moradores têm nos cobrado isso. Todo mundo que conhece aquela descida ali sabe a dificuldade que é de travessia ali próximo ao colégio. O vereador Jean Carlos da região, eu já pedi, o Jean já pediu, todos os vereadores já pediu, não acontece. Aí chega ali na rua Maranhão, não é desmerecendo lá, instalou um quebra-mola lá. Você vai no outro aí, instala um quebra-mola, não tem tanto tráfego, tanto trânsito. Enquanto nós pedimos aqui, não é contemplado. E a população fica nos cobrando, fica nos pedindo. Nos passando cobrança através das redes sociais, do telefone, enfim, nós ficamos preocupados com essa situação. Atende uma determinada situação e deixa de atender um pedido de vários vereadores aqui, porque o quebra-mola do bairro Itamaraty não é só pedido meu, é de todos os vereadores da região e todos que passam por ali. Então nós ficamos muito preocupados. E outros requerimentos aí que vem sendo discutido aí também, vem trazendo para que possa resolver, porque quando apresentamos um requerimento, vereador Pastor Márcio Silvestre, é anseio da população, não é lei, mas nós trazemos a discussão para essa casa, onde nós mostramos as dificuldades, aonde pode acontecer um acidente maior, porque segurança, não é, quer dizer que é só segurança de polícia na rua, militar, é ostensiva, tapa buraco é segurança, mato alto é segurança, luz lâmpadas queimadas é segurança pública. Então nós pedimos isso encarecidamente para que a gestão, as secretarias possam tomar uma providência o mais rápido possível a respeito disso, porque a população tem nos cobrado e nós apresentamos requerimentos que é o anseio da população. A população nos cobra e nós cobramos aqui nesta casa de lei, porque se nós tivéssemos o papel de execução, com certeza nós estaríamos executados já, porque nós não aguentamos mais as pessoas nos cobrar. Então, por isso, nós trazemos aqui os requerimentos e solicitamos que as secretarias nos atendem. Atendem os vereadores, que nós somos parceiros da administração. Nós andamos a cidade de ponta a ponta. Todos os vereadores, vereador Ederson, andam a cidade. Nós trazemos demanda porque a população nos pede. Não precisa pedir uma equipe para ir lá. Nós já trazemos a demanda para a Câmara e que vai até as secretarias para executar as obras. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu tenho vários requerimentos aí, mas para não prolongar muito, quero discutir a respeito de alguns. O primeiro é lá da rua 24, lá do setor Murumbi. Lá não vamos falar em asfalto, esse tipo de coisa, mas lá está uma situação de calamidade. Me convidaram para ir lá no local. A rua antigamente foi feita aquele asfalto sorrisal, lá não existe mais asfalto. Está formando uma grande erosão lá, aquela água da Pedro Ludovico desce tudo lá na rua, na porta, tem várias residências lá, nessas duas quadras lá. e o pessoal não tem como deixar os carros. Estão deixando os carros no meio da rua, cá em cima, porque eles não têm parente lá por perto e os carros não chegam lá. Então, estamos enviando esse requerimento aí à Secretaria de Obras para que o mais urgente possível possa colocar um cascalho lá e dar uma ajeitada lá para que o pessoal possa, pelo menos, guardar seus veículos a hora que chega do trabalho. A outra questão também é a Avenida Arco Verde, uma avenida cheia de comércios e alguns comerciantes me procuraram para que possa ser feito lá uma roçagem e uma limpeza, porque infelizmente é aquilo que a gente sempre cobra aqui. É, tem algumas pessoas da nossa população que têm esse mau hábito de colocar lixo e entulho no meio dos canteiros, então lá está acontecendo muito isso. Então eles pedem ali a roçagem e também a limpeza, essa tirada de entulho daqueles canteiros. E outra questão de tampa-buraco, eu vou falar da rua Bela Vista, foi falado aí pelos colegas e é uma situação grave que nós enfrentamos na nossa cidade. Logicamente que nós deu uma melhorada boa a respeito do tampa-buraco, mas o que ainda prevalece, que é uma calamidade, é a questão dos buracos que são feitos pela empresa Saniago. Eu gostaria de deixar claro, no caso, e pedir ao Leonardo que conversasse com aquela empreiteira, porque ela é terceirizada da Saniago. Então, a gente fala da Saniago porque foi a Saniago que contratou. Mas essa empreiteira que faz aqueles cortes, elas são terceirizadas. E eu descobri, por acaso, que eles ganham por metro estragado que fazem no asfalto. Eu estou dizendo isso porque lá no bairro São João, na rua Bela Vista, o construtor comprou dois lotes e fizeram quatro residências, aquela questão de partir os terrenos. Então, se tem que ligar água, por que não pegar uma rede, atravessar lá para as quatro casas, porque é a mesma construção, e fazer a ligação? Então, fizeram quatro cortes no asfalto, 2 metros um do outro. Então, a rua lá está impossível de passar por esse motivo. Então, quatro residências para fazer as ligações, tudo pertinho uma da outra, e a rede está do lado contrário da rua, então fizeram 4 cortes e já tem lá mais de 90 dias que esses cortes estão lá na rua Bela Vista. Então é isso aí, eu gostaria que o Leonardo conversasse com essa empresa, porque ele é o responsável pela cidade nesse sentido, e que colocasse moral nessa empresa, porque não tem sentido eles ganhar por metro danificado, ficar quebrando a nossa cidade e a gente ficar com esse transtorno. Obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas reforçar aqui mais uma vez também o pedido da lombofaixa na Avenida João de Deus, no bairro Itamaraty. Em 2013, nós fizemos a solicitação, o então engenheiro de trânsito juvenil indeferiu, dizendo que não havia necessidade. E aí, com muita insistência, nós conseguimos apenas uma faixa de pedestre. E agora, aproveitando que o engenheiro é outro, o Osmar, nós também reiteramos, através de requerimento, a implantação dessa lombofaixa lá e também mais embaixo. Porque é uma avenida realmente em declive que os veículos, lamentavelmente, ultrapassam a velocidade permitida. Então, é necessário que coloque, estar de frente à Escola Municipal Miguel Braga, essa lombofaixa, porque apenas a faixa não está sendo suficiente. Então, reforçando ao Gleima, essa demanda realmente já ultrapassou aí o prazo, né, de solução, uma questão simples. Mas aí eu quero até dizer que algumas lombadas e algumas intervenções do CMTT estão autorizadas, mas dependem da execução, como nós todos já sabemos, da Secretaria de Obras. Então, eu creio que é preciso, né, urgentemente rever essa situação, para que o próprio CMTT, a CMTT, tenha condições de executar essas pequenas intervenções. Tenha lá um caminhão, alguns operários que possam fazer essas lombadas, essas alterações em determinados locais, porque fica muito refém da Secretaria de Obras, e a Secretaria de Obras alega que tem a operação tapa-buracos. Depois que acontece o acidente, infelizmente, tem sido assim, vai lá e executa. É o caso ali, lamentável, daquele acidente na rua Avenida Universitária, que o Weber, o Maurão, vários cobravam insistentemente, e somente depois, infelizmente, né, Weber, de uma vítima fatal daquela instalação do QCMAF. E aí eu falo, é preciso que ouça os vereadores, como o Gleb disse, nós andamos diariamente por toda a cidade e podemos perceber alguns locais de risco, mesmo não sendo engenheiro de trânsito, nós podemos apontar locais que podem ser evitados acidentes mais graves. Era isso que eu queria dizer, devolvo a palavra.
É, também para o uso da palavra na discussão dos requerimentos, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero discutir dois requerimentos, o do vereador Vespa. Vereador Vespa, com relação àquele do Morumbi. Realmente ali no Morumbi, a situação ali está de calamidade. Porque lá não tem um bairro que foi feito sem galeria de água pluvial. A chuva, quando vem, ela leva todo o asfalto. E não há uma intervenção ali no Morumbi, já há alguns anos. Não tem nenhuma intervenção para, pelo menos, uma intervenção paliativa, para minimizar os problemas ocasionados ali. E além dessa questão que leva o asfalto, questão do buraco, das erosões, há a questão de alagamento de casas. Nesse período chuvoso, tem casa ali no Morumbi que realmente passa, eu tenho a filmagem, tem fotos, que parece que é um rio passando ali no quintal da casa da pessoa. E eu, desde 2013, eu levo pessoas da Secretaria de Obras lá no Morumbi, nessas residências, para eles verificarem o problema, mostram as filmagens, mas nada é feito. E a pessoa, do morador da casa lá da região, a pessoa já se voltou contra mim. Então, tudo que eu posto na rede social, a pessoa vem lá e me rebate, porque esse problema não é resolvido. A culpa é de quem? A culpa é do vereador, não é do Poder Executivo. Então, o vereador, ele ouve o problema, ele vai na casa, ele pega um engenheiro da Secretaria de Obras, leva lá para resolver o problema. O problema não é resolvido, o vereador que fica desacreditado. Então, esse ano, eu vou trazer para a tribuna mesmo todas as demandas que não foram resolvidas até hoje, eu vou usar a tribuna e vou mostrar que eu tenho cobrado e que não tem sido resolvido, não é por culpa minha, não é por falta de cobrar. Lá no Morumbi é outro caso que é emblemático e nada tem sido feito ali para resolver os problemas. Vem chuva, vai chuva e os problemas continuam. E o vereador Jean está com razão com relação a essa questão de ter pessoas lá na CMTT para efetuar esse serviço de quebra-molas. Pequenas intervenções. Se você ficar dependendo da Secretaria de Obras para pequenas intervenções, o serviço para, porque a Secretaria de Obras é pesada. Secretaria de Obras tem aí o tampa-buraco, pavimentação, estádio, viaduto, são várias e várias demandas. E aí, para fazer uma lombada, você precisa esperar a Secretaria de Obras, o CMTT para, trava. Para você fazer uma rotatória, você precisa da Secretaria de Obras? Para fazer um meio-fio ali na CMTT, você precisa da Secretaria de Obras? Trava. Então é preciso, é urgente. Toda prestação de contas que tem aqui, nós cobramos isso. Que a CMTT, ela precisa de uma equipe para fazer essas pequenas intervenções, de lombofaixa, de rotatória, para que possa fluir o trabalho na CMTT. Não pode ficar esperando a Secretaria de Obras. Então, precisamos que realmente, nesse ano agora, as coisas venham a acontecer. Devo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Sem mais inscrito na discussão dos requerimentos, colocamos os requerimentos em votação. Os contrários se manifestem. Estão aprovados. Sem mais escrito para o uso da palavra também na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Sem inscrito nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão. E fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.